Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
A prosa hoje é uma só, gente. O Em Conta homenageia o Dia Nacional do Índio, 19 de abril. Mas antes, uma pergunta. O índio tem o que comemorar?
Meu nome é Avama Mangá. Eu sou daqui da Uicatu. O que a gente tem para falar é... A gente se deparou com uma série de coisas que o Brasil enfrenta hoje, que é o fazendeiro, né? Que é contra índio. Então, o que eu gostaria de falar é que Deus deu o mundo para todos os seres humanos, né?
É da sua conta.
Isso mesmo. Quando o Brasil foi descoberto, Pindorama tinha mais de 5 milhões de índios. Nos anos 60, caiu para 200 mil. Hoje, já se procriaram, são 896 mil indígenas sobreviventes a esses 514 anos de expulsão e todos os tipos de exploração. Inclusive na nossa floresta amazônica, onde está faltando o quê, meu caro Aripurana?
É um planejamento da Amazônia brasileira no enfrentamento do desenvolvimento sustentável e será adaptado também ao nosso conhecimento e à nossa vivência.
Em Conta, a economia que você entende.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente. Antes, coloque aí na sua cabeça a frase que vale para esse Dia Nacional do Índio. É o seguinte, preste atenção. Só depois da última árvore derrubada, do último peixe morto, é que o homem branco vai perceber que dinheiro não se come. Entre as muitas retomadas de terra que o cacique Verão, assassinado há um ano, ajudou a liderar, Taquara tinha um significado especial. De lá, ele tinha saído expulso nos anos 50. E já com 73 anos de idade, ele escolheu lugar para descansar da guerra. Em outubro de 2001, os trabalhadores de Brasília do Sul propuseram uma festa de paz. O cacique Kaiowá nem desconfiou. Em lugar da carne prometida para o churrasco, os jagunços que o espancaram para valer. A polícia também estava lá. Sinto muito, mas estamos cumprindo ordens, disse-lhe o delegado Lázaro Moreira da Polícia Federal, que fora controlar a situação. E a resposta do grande cacique: assim como estão me tirando, vocês vão me trazer de volta aqui nesta terra. Marcos Verão levou um ano para se recuperar da surra. Quando se encontrava recuperado, veio o atentado. O corpo de Verão foi enterrado em Taquara. Numa das alças do caixão, o delegado Lázaro cumpria o vaticínio do líder. E o deixava novamente em seu Tecoa, morto.
Em Conta, a economia que você entende. Cartão Verde.
19 de abril, Dia do Índio. Será que vale a pena comemorar? De qualquer forma, muitos deles, os índios, deixaram de ser tutelados pelo governo através da FUNAI e hoje estão formados. São doutores, mestres, advogados. Não são muitos, é verdade. Então, uma pergunta para um desses. Dr. Gersen, índio da tribo dos Baniwa, formado em filosofia pela Universidade Federal do Amazonas e antropologia pela UNB, Universidade de Brasília. A pergunta é a seguinte: indígena formado, graduado, doutorado, mesmo assim ele tem muita dificuldade na hora de entrar no mercado de trabalho. Confere?
O indígena vai ter sempre um pouquinho mais de dificuldade
para acessar o mercado de trabalho, principalmente os espaços do mercado de trabalho mais, que exige maior competição. Por quê? Porque, em grande parte, o mercado de trabalho ele homogeneiza os procedimentos de acesso, então os concursos, as seleções. O que acontece? Os indígenas, por terem legalmente, portanto garantido pela nossa Constituição, processos educativos próprios, então às vezes têm aprendizagem diferente. Não é que aprenderam de menos, muitas vezes até aprenderam demais, mas com perspectivas diferentes. Quando tentam acessar o mercado, apresentam maior dificuldade.
Em Conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí: radios.ebc.com.br. Repetindo: radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Acostumados à economia comunitária de sustento, os 896 mil sobreviventes passam o Dia do Índio na dúvida entre continuarem tutelados ou partirem para a nova economia, que envolve royalties, pecuária, concorrência de mercado e até o resgate de emissão de carbono. Ouça bem, em primeiro lugar, eles não gostam de serem chamados de índios, porque isto foi um engano quando os brancos portugueses chegaram cá há 513 anos, pensando que estavam chegando na Índia, para onde estavam indo, e acabaram aqui no nosso Pindorama, habitado na época por mais de 5 milhões de indígenas. A pior época foi na década de 60, quando chegaram aos 200 mil. Hoje, de acordo com o censo do IBGE, já são 896.917 pessoas. Divididos entre os moradores da floresta protegida, de reservas cercadas pelos fazendeiros e até os que vivem perto de algumas capitais, praticamente em favelas. De qualquer forma, hoje, no Dia do Índio, eles fazem parte de 238 povos e falam 180 línguas diferentes. Por isso, a dificuldade de se falar de uma economia indigenista unificada, propriamente dita. Por quê? Pois então, vamos direto a alguns exemplos. Tem indígena criando gado, como acontece na Raposa Serra do Sol e na Ilha do Bananal. Ou então assinando convênios internacionais. Só no caso do Centro de Trabalho Indigenista, tem dinheiro da Espanha, Noruega, Holanda, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e Áustria. Mas tem outras formas de acordo sendo feito, mesmo sem a licença da FUNAI. É o caso dos contratos de sequestro de carbono, RED, redução de emissões pelo desmatamento e degradação. São mais de 30 contratos do conhecimento da FUNAI que os considera ilegal, mas não pode fazer nada. Caso do Suruí, de Rondônia, que pode chegar a 130 milhões de dólares para conservar a reserva florestal nos próximos 30 anos sem usar para nada mais. Ou dos Tembé, no Tocantins. Ou os Munduruku, do Pará, contrato de 90 milhões de dólares. Ah, o contrato é pago através da ONU pelos países que poluem. Ei. E só para terminar essa prosa indigenista, tem um lado os fazendeiros e mineradores, do outro as ONGs e as igrejas internacionais. E no meio deles, o nosso indígena, que tem direito a receber royalties pelo uso de seu solo, no caso da hidrelétrica, ou tirar de minério, ou até pela passagem de gás e petróleo, ou então partir para uma venda de verdade de produtos da marca indígena do Brasil. Artesanato, mel do Xingu, guaraná do Saterê, pimenta dos Baniwa e por aí vai. Agora, está cada vez mais difícil é ficar numa economia indígena só de sustento, próprio ou da mãe natureza. Então tá, inté e axé.
É da sua conta. Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende. É da sua conta.
19 de abril, Dia Nacional do Índio. 514 anos só perdendo cada vez mais um pedaço. Por falar em terra indígena, hoje elas são mais de 500, né? E juntas somam 12% do território nacional. Mas acontece que agora essas terras indígenas correm um risco, continuam correndo. Tem a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que quer tirar da FUNAI e passar para o Congresso Nacional o direito de demarcar terras indígenas. Este foi um dos motivos da invasão pelos indígenas semana passada do plenário da Câmara dos Deputados. O líder do povo Apolimanara do Acre, Francisco Siqueira, estava lá.
Se passar para o Congresso Nacional, com certeza jamais teremos demarcação de terra, porque passa a ser uma questão política.
É da sua conta.
Então, em cima desse assunto tão delicado que é o uso das terras indígenas, tem outras coisas a serem lembradas nesse dia do índio, 19 de abril. Além dos minérios, petróleo, gás, tem ainda as hidrelétricas. Assunto que acaba sempre na justiça dos brancos. É o que está acontecendo no Rio Xingu, Pará, na construção da hidrelétrica de Belo Monte. A repórter Marcela Cunha conta o que está acontecendo.
A Justiça Federal obrigou a empresa Norte Energia, responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, a cumprir uma das condicionantes indígenas da usina. O item trata da proteção territorial das terras indígenas impactadas pelo intenso fluxo de imigrantes que a obra atraiu para a região. De acordo com a decisão do juiz Frederico de Barros Viana, existem várias pendências em relação a esta condicionante. Para ele, a falta de proteção territorial pode ocasionar prejuízos irreversíveis às comunidades indígenas afetadas pelo empreendimento hidrelétrico. A empresa deve pagar uma multa de R$50 mil por dia em caso de descumprimento da decisão. A FUNAI tem 20 dias para apresentar um novo cronograma para implantação da proteção territorial. Em caso de descumprimento, a fundação deve pagar R$10 mil por dia de atraso. Após a apresentação do cronograma elaborado pela FUNAI, a Norte Energia deve iniciar imediatamente o atendimento da condicionante. De acordo com a decisão, o cumprimento deste item está atrasado em pelo menos 2 anos, quando foi celebrado o termo de compromisso com a FUNAI e elaborado o Plano Emergencial de Socorro às Comunidades Indígenas Afetadas pelo Empreendimento. A Norte Energia admite ter construído apenas 6 unidades de proteção territorial, quando eram previstas pelo menos 21 bases. Segundo a decisão da Justiça, além de poucas, as unidades construídas também não estão de acordo com o projeto original aprovado pela FUNAI e vão ter que ser readequadas. Além disso, a Norte Energia foi obrigada a contratar 112 agentes para atuar nas unidades de proteção territorial e a ressaltar a demarcação das 11 áreas indígenas afetadas por Belo Monte. A empresa também terá que colocar placas de identificação a cada 3 quilômetros no perímetro dessas serras, conforme estabelecido pela licença de instalação. As informações são do Ministério Público Federal no Pará. De Brasília, Marcela Cunha.
Em conta, a economia que você entende.
Meu nome é Alama Mangá, eu sou daqui do Icatu. O que a gente tem para falar é... A gente se deparou com uma série de coisas que o Brasil enfrenta hoje, que é o fazendeiro, né? Que é contra índio. Então o que eu gostaria de falar é que Deus deu o mundo para todos os seres humanos, né? Para viver. Mas o que a gente entende é que os fazendeiros não olham para isso. Os fazendeiros só olham para a riqueza. Isso para eles tem sentido. Mas nós como índio, para nós isso não é nada. Porque afinal, todos os seres humanos, seja fazendeiro, seja índio, vai feder na hora que morrer. A terra, o tamanho de pedacinho de terra que vai ocupar, vai ser a medida de igual para todos.
É da sua conta.
E justamente para chamar atenção para essas terras invadidas, um grupo de índios guarani invadiu nessa semana o Museu Anchieta. Continua invadido por eles. Esse museu é o marco da fundação da cidade de São Paulo. História marcada pelos bandeirantes, que são heróis, mas foram famosos caçadores de índios. Repórter Elaine Patrícia Cruz, de São Paulo. Por incrível que pareça, com essa invasão do Museu Anchieta, os índios guarani querem chamar atenção para a campanha pela demarcação de suas terras, ter as terras de volta. Que mais?
Segundo Carai Popiguá, a aldeia na Terra do Jaraguá sofre atualmente um processo de reintegração de posse que coloca em risco a permanência dos índios. Segundo ele, a terra tem cerca de 1,7 alqueires e é ocupada atualmente por cerca de 800 índios.
Então essa é a nossa dificuldade, que nós temos um contato muito grande com a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é realmente o habitat natural do povo guarani e nós não estamos sendo reconhecidos nesse território, estamos sendo expulsos realmente do nosso território.
Já a aldeia Tenondé Porã tem 26 hectares e é formada por 200 famílias, explicou Gerá, uma das lideranças do local.
Amanhã a gente fazer fora daqui, na frente do pátio, uma coletiva, um debate, enfim, falar para as pessoas nas ruas, para os parceiros que vão vir, para que isso consiga ter uma repercussão na mídia, que ajude então a gente a gritar para o mundo o único objetivo especial aqui da nossa luta, que é então a demarcação das nossas terras no estado de São Paulo, da capital de São Paulo, e que está na mesa do ministro e ele não assina.
O grupo pretende lançar a campanha Assina Logo Cardoso, dirigida ao ministro da pasta, José Eduardo Cardoso. De São Paulo, Elaine Patrícia Cruz.
Aí, gente, terminando, feliz dia do índio, 19 de abril, pense na frase: só depois da última árvore derrubada, do último peixe morto, é que o homem branco vai perceber que dinheiro não se come. Equipe responsável por esse encontro, a economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Na mesa de som, Pipi Caiabi. Na produção, Cleide de Oliveira. Edição e apresentação, eu, Eduardo Mancais. Gerente, Mário Satorello. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
O guerreiro da floresta, necessidade, o de necessidade, o guerreiro da floresta, necessidade.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.